Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, a terceira idade. Para conversar sobre, recebemos a antropóloga Miriam Gondenberg e a assistente social Marília Berzins. Na próxima atualização da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde da OMS, Organização Mundial da Saúde, prevista para janeiro de 2022, a velhice será incluída na categoria de doenças. Nesse cenário, como fica o direito de viver a melhor idade? Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Miriam Gondenberg é professora titular do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação do Museu Nacional e pós-doutora sobre envelhecimento e felicidade, autora de 30 livros, entre eles A Bela Velhice de 2013 e o recente A Invenção de uma Bela Velhice de 2021. Marília Berlins é assistente social, mestre em gerontologia pela PUC de São Paulo e doutora em saúde pública pela Universidade de São Paulo. Presidente do OLI, Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento. Membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de São Paulo e do Centro Internacional de Longevidade Brasil. É autora do livro Gestão das Velhices, Políticas Públicas e Serviços. Miriam, seja muito bem-vinda ao Olhar da Cidadania.
É um prazer, Joel, estar com você e com a Marília para conversar e debater um tema tão urgente e necessário como a velhice no Brasil.
Marília, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Eu que agradeço essa honra de participar com você, com a Miriam, de uma discussão, como ela bem disse, atual, necessária, urgente, e estamos aqui para conversar.
A mudança na classificação da OMS poderá aumentar o preconceito contra os idosos? Miriam?
João, essa discussão está explodindo aqui no Brasil, né? Porque foi algo que surpreendeu todos que trabalham com velhice e que dizem, com as nossas pesquisas, com nossos estudos, que a velhice não é uma doença, não é uma incapacitação, não é uma inferiorização, não é uma invisibilidade. É tudo que nós dizemos nas nossas pesquisas, nos nossos estudos e na nossa militância é que a doença não é a velhice. A doença é como é tratada a velhice no nosso país. Isso é que é doença. Então, essa... nova classificação chegou como uma bomba aqui no Brasil e está tendo uma reação muito forte de todos os envolvidos nessa militância por uma velhice com dignidade, com saúde, com felicidade. E acho até que eles vão ter que repensar essa classificação, porque, pelo menos aqui no Brasil, a reação está sendo muito forte. Ninguém está aceitando essa nova classificação. A velhice não é doença. A doença é o tratamento que o governo, as autoridades brasileiras dão aos mais velhos.
Marília, o que explica essa iniciativa da OMS?
Olha, o CID, né, que é essa classificação de doença, ele já é tradicional, já existe e serve para todo mundo, né? O que apareceu agora é a mudança desta classificação, que até então não era. Esse CID está proposto para começar em janeiro do ano que vem. E nós nos assustamos, porque essa história não começou ontem. Ela começou exatamente em 2019, quando teve uma assembleia da Organização Mundial de Saúde, e ela aprovou. Passou tranquilo e foi agora, exatamente, há 2 meses atrás, inclusive foi um professor que estava dando uma aula que chamou atenção nisso, Aí todos nós que militamos, somos ativistas, somos profissionais da área do envelhecimento, nos assustamos quando vimos esta declaração, esta possibilidade e esta decisão. O que nos restou? Foi pôr a boca no trombone, literalmente. Então, começamos, eu faço parte de um canal que chama O Que Rola na Geronto, e nós publicizamos esta possibilidade. E aí começou um movimento no Brasil, que já é reconhecido, é chamado Velhice Não É Doença. Este movimento saiu do Brasil, já está no mundo, e nós estamos tentando reverter esta possibilidade. De fato, seria... porque eu estou dizendo seria, porque eu sou otimista que a OMS possa reverter esta situação, um retrocesso em todos os esforços que estão sendo feitos, que já foram feitos para que não entendêssemos e não concordássemos que velhice seja doença. Então, é retrocesso, é não reconhecer a velhice, o envelhecimento humano, como a maior conquista da humanidade no século passado.
Miriam, essa iniciativa tem a ver com a mercantilização da saúde?
Olha, é muito difícil explicar as motivações de todos os interessados em classificar a velhice, né? O que nós vemos hoje, e eu vou falar da minha experiência aqui no Brasil, é que houve, como a Marília falou, uma verdadeira revolução da longevidade. Se até o século passado, início do século passado, as pessoas viviam 30, 40 anos no máximo, hoje se vive 80, 90. A minha pesquisa atual, Joel, desde 2015, é só com nonagenários. Pessoas consideradas super idosos, ativos, produtivos, alegres, saudáveis, lúcidos e independentes. E a tendência, como mostram todas as projeções, é que esse grupo cresça ainda mais, se houver, obviamente, políticas públicas, apoio da sociedade como um todo, iniciativas governamentais para cuidar e proteger a nossa velhice. A tendência é que quem nasce hoje já viva mais de 100 anos. Se não tiver problemas hereditários, genéticos, é que viva mais de 100 anos. Então, esse grupo hoje, dos mais velhos, já é maior do que os mais jovens, em pouco tempo. E existem muitos interesses, né? Financeiros, ideológicos, de transformar esse grupo e torná-lo de novo invisível.
Miriam, agora vamos ouvir uma música da sua escolha. Canta, canta, minha gente, Martinho da Vilha. A música foi lançada em 1974. A letra de Canta, canta, minha gente, expressa uma forma de resistência contra a ditadura militar em seu contexto histórico e esperança por dias melhores.
O meu melhor amigo tem 98 anos de idade e se chama Guedes. Eu falo com ele todos os dias, ele canta uma música todos os dias para mim. E a música que ele mais adora cantar é Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza para lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza para lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar.
Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Canta de novo.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Mas a vida vai melhorar.
males espanta. Lá em cima do morro, sambando no asfalto, eu canto samba enredo. O samba é lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo é vendo o sol nascer quadrado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar. Será que vai melhorar?
Que a vida vai melhorar.
Eu já vou é me mandar.
Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, a terceira idade, com a antropóloga Miriam Gondenberg e a assistente social Marília Berzins. Em 2020, foram registrados mais de 87,9 mil denúncias de violência contra a população idosa, segundo dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Somente no primeiro semestre deste ano, já foram contabilizados 37,4 mil denúncias, cerca de 200 registros por dia. O que explica a violência constante contra os idosos? Como as estruturas sociais e a violência de Estado colaboram para esse cenário, Mia?
Eu tenho denunciado muito isso, e isso que eu quero frisar, Joel, que a violência contra os velhos está dentro das nossas casas. Na pandemia, pelo Disque 100, aumentaram 500% as denúncias contra os mais velhos. E 51% praticada pelos próprios filhos e filhas. Mais ainda, pelos netos, 10%, pelos genros, pelas noras e pelos cônjuges. Então, a nossa sociedade é velhofóbica. A velhofobia está no governo, nas autoridades, mas está dentro de casa. É isso que explica essa violência e o aumento da violência na pandemia.
Marília, o aumento da violência contra os idosos no país revela uma necessidade de uma mudança cultural?
Revela. Revela sobretudo isso, além de revelar um desrespeito, uma violação dos direitos humanos, além de não respeitar os sujeitos como seres sociais, seres humanos, seres de desejo. Infelizmente, pessoas idosas sofrem as mais diversas formas de violência que acontecem dentro de casa. Esse número que você chamou-nos a atenção, ele é um pouco do que acontece. Ele não revela totalmente as diversas violações que os idosos, as mulheres, sobretudo, os homens, sofrem dentro de casa nessa violência que nós chamamos de doméstica ou intrafamiliar.
Há uma subnotificação.
Portanto, há uma subnotificação, porque é tão grave que algumas pessoas idosas nem reconhecem que as violações que elas sofrem são violências. Muitos idosos acham que é normal da idade ser maltratado. Muitos idosos acham que é normal a ausência do Estado em não prover as suas necessidades. Então, a violência precisa ser enfrentada de uma forma geral pela sociedade como um todo, pela família, pelo Estado que se faz omisso, pela família que aproveita dos bens financeiros, patrimoniais do idoso, pela aquela família que maltrata, que xinga, que inviabiliza, que bate, não é? Porque negligencia, que abandona as diversas pessoas idosas por este Brasil afora. Eu tenho investido muito pesquisa nesse sentido. Mês passado, né, nós tivemos o dia 15 de junho, que foi o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E, felizmente, o assunto tem vindo à mídia, tem participado das conversas, das capacitações, para que a gente diga não à violência contra a pessoa idosa. Aliás, Nenhuma forma de violência pode ser por nós vista sem nos indignarmos, né? Sem dizermos, não, não é normal maltratar ninguém, especialmente a pessoa idosa, que é o objeto da nossa conversa agora.
Como mudar essa realidade, Miriam?
Eu acho que primeiro nós temos que combater a velhofobia que existe dentro de nós, porque nós alimentamos isso. Quando fala, ah, você é teimoso para um velho que quer fazer as coisas do jeito dele, que é independente, que é lúcido e que é autônomo. Ah, você é teimoso. Ah, você não faz o que é certo. Ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu percebo, Joel, como eu pesquiso famílias de idosos, que mesmo aqueles que são carinhosos, afetuosos com seus pais, são velhofóbicos, querem controlar a vida dos mais velhos. E isso também é uma forma de violência, porque existe a violência física, verbal, psicológica, o abuso financeiro, e existe essa violência que é que tirar a independência, a autonomia dos mais velhos de decidirem o seu próprio destino. Principalmente aqueles que estão completamente lúcidos e que podem escolher e sabem o que é melhor para eles. Então, eu te diria, Joel, que o primeiro passo é combater essa velhofobia que existe dentro de nós, escutar mais os mais velhos, não dar ordens, nem dizer que eles são teimosos, e, a partir daí, fazer um movimento para mudar toda a sociedade. Precisamos começar dentro das nossas casas.
Eu queria só complementar essa estratégia que ela nos apresenta, e tem outra também que poderia nos ajudar muito. É promover na vida social, na família, uma cultura não violência, não é? É partindo do princípio que nós não somos seres para a violência, e investir na cultura de paz, que é a proposta, inclusive, das Nações Unidas para o enfrentamento da violência. Uma cultura de paz, em que seja respeitado todas as diversidades. Inclusive, Joel, que a gente traga a questão da velhice e envelhecimento no ensino fundamental, no ensino básico. O dia que a gente tiver, isso já era a proposta da Política Nacional do Idoso desde 1996, e até hoje nós não temos no currículo básico, qualquer um que seja, muito pouco no ensino superior, a questão do envelhecimento humano, como sendo uma possibilidade, aliás, a melhor possibilidade que nós podemos ter é envelhecer, e isso não se discute na escola, então não se respeitam pessoas idosas. Cultura de paz, investimento na educação básica.
E integrar também o idoso nas atividades culturais e de lazer da família. Ele também é isolado, né? Quanto mais ele envelhece, mais ele fica isolado.
Principalmente nesse tempo de distanciamento social que nós estamos vivendo agora, não é? Muitas famílias resolveram os problemas. Não, você não pode vir, eu não posso ir aí. E aí invisibilizaram este segmento idoso. Não tem voz, não tem opinião. Só tem opinião naquilo que interessa, geralmente associado ao aspecto financeiro. Então, a intergeracionalidade, a troca de gerações é fundamental. Nós vivemos numa sociedade múltipla, composta de diversas faixas etárias. E o que a gente precisa? É que essa sociedade seja boa para todas as idades.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a antropóloga Miriam Goldenberg e assistente social Marília Berzins, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Os últimos acontecimentos políticos no Brasil e os trabalhos da CPI da Covid colocaram em evidência um tema que a teoria política e o direito tratam há muito tempo: a participação política dos militares. As grandes guerras mundiais, toda a tragédia humana que elas proporcionaram, bem como a história até certo ponto recente da América Latina, criaram uma consciência, tanto na ciência política quanto no direito, de que os militares devem ser profissionais a serviço do Estado e que devem se abster da política. A lição de Robert Dahl, professor emérito da Universidade de Yale, um dos grandes teorizadores da democracia, segundo o qual, abram-se aspas, é improvável que as instituições políticas democráticas se desenvolvam a menos que as forças militares e a polícia estejam sob pleno controle de funcionários democraticamente eleitos. Certamente, é essa concepção que orientou a Constituição brasileira, que em seu artigo 142 estabeleceu que as Forças Armadas são organizadas sob a autoridade suprema do Presidente da República e que militares da ativa não podem assumir cargos civis permanentes ou permanecer mais de 2 anos em cargos temporários. Somente os militares da reserva, uma espécie de aposentadoria militar, poderiam exercer essas funções. Se na teoria política e nas normas jurídicas o tema parece simples e até certo ponto uma obviedade, quando migramos para a realidade, para a vida como ela é, as dificuldades aparecem. E sejamos justos, não são um atributo exclusivo do Brasil ou de nossos vizinhos latino-americanos. A política norte-americana do pós-guerra é repleta de exemplos de como a prática muitas vezes se distancia da teoria em matéria de atuação política dos militares. Wright Mills, por exemplo, denunciou a subserviência do Congresso norte-americano ao poder dos militares a partir da década de 1940. Constata o professor de Colômbia que só Edgar Hoover, o famoso chefe do FBI, notório por investigar políticos, foi mais gentilmente tratado pelo Capitólio que os chefes militares. Mas não para por aí. Wright Mills continua a relacionar uma série imensa de militares de alta patente a se engajar na política norte-americana a partir de meados do século XX, dentre os quais se tornou o mais notório o general MacArthur, com seus duros discursos atacando os políticos então eleitos, em flagrante desobediência dos regulamentos militares. A história brasileira não ficou atrás. Tivemos seguidos governos militares e uma presença sempre relevante e frequentemente desastrosa dos militares em diversos governos. Ao final da ditadura militar, com a democratização do país, especialmente marcada pela promulgação da Constituição de 1988, uma nova consciência parecia ter surgido, iniciando um processo chamado por muitos de profissionalização das forças militares, que deveria ser chamado de modo mais claro de afastamento dos militares da política e do governo. Mas parece evidente que o governo Bolsonaro representou um desvio nesse processo. Afinal, talvez nem durante a ditadura militar tenha havido tantos militares, muitos da ativa, ocupando cargos em comissão, ou seja, cargos políticos no governo e participando dessa forma muito ativamente da política. Essa participação tem se demonstrado uma tragédia. Denúncias de militares envolvidos em negociatas supostamente regadas à propina no Ministério da Saúde afunda a dística do profissionalismo militar em um mar de mortes, de omissões e de trapalhadas. Um general da ativa, no palanque do presidente, jubilando-se de uma aglomeração provocada em meio à pandemia, em explícita violação do Código Militar, seria a imagem mais flagrante dessa indevida mistura entre as Forças Armadas e a política, não fosse a nota do ministro da Defesa atacando o presidente da CPI da Covid, atitude completamente inapropriada e imperdoável para quem diz defender a Constituição e as instituições democráticas. Os chefes militares nas democracias devem satisfação e obediência ao legislativo do mesmo modo que todos os agentes públicos, inclusive o presidente da República. Os militares, ao entrarem de cabeça na política, como fizeram no governo Bolsonaro, passaram a jogar com as peças do tabuleiro da política, viraram políticos e passaram a responder ao legislativo, à imprensa, à população como políticos, ainda que não devessem ter se metido nisso. Talvez o triste espetáculo com o qual temos nos deparado seja necessário para o nosso amadurecimento, para o amadurecimento de nossa democracia. Afinal, ninguém ganha com o desprestígio do Congresso Nacional ou das Forças Militares. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse é o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje, conversando sobre a terceira idade na sociedade, com a antropóloga Miriam Gondenberg e a assistente social Marília Berzins. De acordo com um relatório da OMS, estima-se que uma em cada duas pessoas no mundo tem atitudes discriminatórias que pioram a saúde física e mental de pessoas idosas, reduzem a sua qualidade de vida. O documento reforça que a discriminação por idade se infiltra em muitas instituições e setores da sociedade, incluindo aqueles que fornecem assistência médica e social. No início da pandemia e do processo de vacinação, havia uma crítica generalizada à prioridade dada aos idosos. Por que a vida da terceira idade é considerada menos significante na sociedade, Miriam?
Isso é desde sempre na nossa cultura velhofóbica: os velhos valem menos, os velhos são invisíveis, os velhos são ignorados, os velhos são considerados um peso para a sociedade. E na pandemia, os velhofóbicos tiraram a máscara e saíram do armário e começaram a reproduzir os discursos que eles tinham privadamente na vida pública. Então, nós temos autoridades que disseram que velho é um peso, que velho pode morrer mesmo, que já ia morrer mais cedo ou mais tarde, que velho vai ser até bom para a Previdência se eles morrerem, porque eles são um custo muito alto, e o ministro, que ainda teve a cara de pau de dizer que o problema da sociedade brasileira é que todo mundo quer viver 100 anos. Que absurdo! Porque a maior conquista da humanidade é que nós estamos podendo viver até os 100 anos com saúde, com independência, com lucidez. Isso é uma conquista, não um problema. E ele disse isso na maior cara de pau. É uma coisa, assim, inconcebível. Você tem um ministro da economia que diz que o problema da sociedade brasileira é que todo mundo quer viver 100 anos, e não a conquista da sociedade brasileira é essa. Joel, a verdade é que os velhofóbicos tiraram a máscara e, sem a menor vergonha na cara, estão reproduzindo discursos e comportamentos que sempre existiram na cultura brasileira. Os velhos, além de serem violentados, abusados financeiramente, ignorados, desprezados, sempre foram tratados como um peso, e não como aqueles que sempre cuidaram de nós e continuam cuidando.
Ô Miriam, e só para complementar, nós temos uma pesquisadora que muito contribui nas causas do envelhecimento, nas suas pesquisas, Ana Amélia Camarano, publicou agora, no final do ano passado, para contrapor essa ideia de que velho é um peso para a sociedade. Na pandemia, vocês se lembram, na primeira fase, que 75% dos óbitos foram de pessoas idosas, né? Ela fez um estudo que as famílias que perderam idosos empobreceram. Portanto, quando a gente tem esse discurso falso, que velho só dá problema, que é um peso para a sociedade, que vai falir a previdência por conta da presença dos aposentados, das pessoas idosas, é um equívoco, é um discurso preconceituoso, é reflexo do idadismo, do ageísmo, da discriminação etária, porque as pessoas idosas continuam contribuindo com a vida social, não só no aspecto financeiro, mas inclusive na ajuda que dá a seus filhos enquanto trabalham, na criação de seus netos. Eles movimentam a economia de cidades pequenas do interior do Brasil, que vivem com os benefícios, né, previdenciários. Então, nós precisamos, nesta proposta de mudar a mesa, né, de tirar essa ideia que velhice é peso para a sociedade, que é desgaste, que as pessoas são doentes, que velhos deveriam morrer, porque é isso quando se expressou na pandemia. Por que priorizar? Eles já viveram muito, agora é hora dos mais jovens. Isso é o reflexo de um sistema capitalista que tem sua estrutura, sua base na mais-valia. Quem produz, vale. Quem não produz, não vale. errado. Pessoas idosas continuam contribuindo com a sociedade. A velhice é o presente e o futuro do Brasil. É nisso que nós temos que olhar, sabe? E desconstruir esses mitos e preconceitos prevalentes na vida social.
Agora vamos ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Olá, Joel. Olá, ouvintes. Recentemente apareceu uma pesquisa que é feita anualmente com o índice de felicidade comparado entre diferentes países. E o Brasil, não é exatamente surpreendente, ele caiu várias posições. Ou seja, a percepção que a gente tem de indicadores assim, de bem-estar, saúde, segurança, ela caiu. E a perspectiva de futuro, o entendimento que a gente tem da própria vida, também está mais assim precário e acidentado. Então, gostaria de fazer uma pontuação sobre a própria ideia de felicidade, que passou a ser uma grande diretriz para as nossas existências, né? Com o declínio das grandes narrativas políticas e religiosas. A ideia de que uma vida bem vivida é uma vida feliz, e a felicidade está basicamente associada com o quê? Com a satisfação de demandas, de expectativas, de direitos. A noção de felicidade começou assim a se hipertrofiar. Isso é bastante interessante, mas por outro lado perigoso. Se discute muito na psicologia, na psicanálise, uma questão de natureza ética, que seria mais ou menos assim: o que você prefere? Ter uma vida feliz ou ter uma vida interessante? Porque frequentemente uma vida interessante é aquela que comporta momentos agudos de infelicidade, decepções, tristezas, reviravoltas de destino, e que para um ideal excessivamente composto de felicidade, esses momentos eles acabam sendo vividos como fracasso e não como parte do processo. Então quando a gente fala num projeto de felicidade coletiva, esse coletivo faz muito sentido, porque a nossa felicidade ela depende, se não da felicidade do outro, da felicidade que a gente atribui e supõe ao outro, né? E essa ideia de que, bom, eu vou levar uma vida feliz, mas todos à minha volta estão em miséria e em destroços, é um modelo de felicidade, é um modelo excessivamente individualista, e parece esse modelo que está sendo assim questionado, ele está entrando num certo colapso em função da sua dificuldades de realização. Freud dizia que seríamos muito mais felizes se não quiséssemos ser tão bons. Exatamente, essa é a patologia da felicidade que estamos aí no nosso tempo. Gente, então, felicidade é bom, mas devagar, hein?
Esse foi o professor Christian Ducker, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Na pauta do programa de hoje, a terceira idade, com a antropóloga Miriam Gondenberg e a assistente social Marília Berzins. De acordo com o mapa da desigualdade 2020, realizado pela Rede Nossa São Paulo, enquanto no Jardim Paulista, região nobre da cidade, a população morreu em média com 81,5 anos. No Jardim Ângela, a média de morte foi de 58,3 anos. Região periférica em que 60% da população se declara como negra ou parda. O direito ao envelhecimento saudável esbarra na questão do racismo, Miriam.
Do racismo e da desigualdade social e econômica, né? Porque você vê isso é gritante em todo o Brasil. Você vê nas camadas mais altas as pessoas vivendo cada vez mais e melhor. E os mais pobres vivem cada vez menos em função não só de doenças, da falta de assistência médica, mas da violência que existe. Eles são assassinados muito cedo. Na verdade, nós perdemos muitos jovens pela violência, muitos pobres pela violência. Então, a velhice dos mais pobres é menos provável do que a velhice dos mais ricos. Então, nós podemos envelhecer como um todo, a sociedade toda brasileira poderia envelhecer muito melhor se não houvesse tanta injustiça, tanta desigualdade, tanto preconceito e tanta violência. Tem muitas outras categorias sociais que sofrem essa violência e que são assassinadas desde cedo, né? Então, é uma discussão quando se fala assim, como se pode envelhecer melhor? É como se a pergunta verdadeira é como que nós podemos viver num país tão desigual, violento, preconceituoso, racista.
Agora eu quero ver a Marília. Rapidamente eu gostaria que você respondesse. A população negra e periférica é privada do direito a um envelhecimento saudável?
Eu acho que sim. Não é? Eu queria acrescentar nesse conjunto de coisas a questão da mulher também. Não é? Ser mulher, negra, pobre, é condição de vida muito inferior. Não é? Então, essa questão de racismo, de raça, de etnia, é um fator determinante na qualidade de vida, sim. Nós precisamos ter um Brasil justo, igual, distribuição de renda para que as pessoas possam envelhecer, ou melhor, viver e envelhecer com dignidade. É esse o nosso foco, é o nosso objetivo.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Começou esta segunda-feira em Roma, na Itália, a pré-cúpula alimentar da ONU, uma reunião de 3 dias que serve de preparação para a Conferência dos Sistemas Alimentares, que vai ocorrer em setembro. A vice-secretária-geral da organização discursou na abertura da pré-cúpula, lembrando que os tempos atuais são complexos e difíceis, com o mundo vivendo uma pandemia há longos 18 meses.
And 811 million people in the world faced hunger in 2020.
Amina Mohamed destacou os impactos do coronavírus na segurança alimentar. Atualmente, mais de 800 milhões de pessoas no mundo passam fome. No ano passado, mais de 2 bilhões não tiveram acesso a alimentos adequados. A vice-chefe da ONU lembrou também que 3 bilhões de pessoas não têm dinheiro para comer de forma saudável. A Mina disse se tratar de uma situação inaceitável, com o mundo falhando em garantir um direito humano fundamental, o acesso à comida. Mas a vice-secretária-geral também enviou uma mensagem de esperança na pré-cúpula dos sistemas alimentares, ao afirmar que a pandemia está trazendo desafios e oportunidades. Amina Mohamed destacou que, com a liderança da ONU, 145 países estão dialogando e já reconheceram a natureza universal da Agenda 2030 e o potencial poderoso dos sistemas alimentares para garantir progressos em todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs. A vice-chefe da ONU destacou que as pessoas estão reconhecendo que, por meio da comida, é possível ver toda a relevância da Agenda 2030 e, com isso, estão inspiradas a agir.
I'm very hopeful and energized by the ambition. But we do have
a Mina garantiu estar cheia de esperança e energizada com a ambição mostrada até agora. Mas, segundo ela, é preciso fazer mais. E a pré-cúpula é essencial para fornecer uma direção aos líderes que estarão na Conferência dos Sistemas Alimentares em setembro. Serão apresentadas ações de apoio aos países para que a Agenda 2030 possa ser cumprida na totalidade. Da ONU News, em Lisboa, Lê da Letra.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Agora vamos ver uma outra música da escolha de uma das convidadas. É você agora, Marília. Casinha Branca, Maria Bethânia. A música foi regravada por Maria Bethânia em 2003 e foi gravada originalmente pelo cantor Gilson, vivendo em São Paulo, sozinho, longe da família. Ele disse que começou a escrever a canção. Você gosta muito dessa música, Maria?
Eu gosto, eu escolhi porque nós ainda estamos assim naquele clima da violência contra a pessoa idosa. Muitos idosos que estão abandonados em suas casas, sofrendo, maltratados, eles não querem muito. Olha que linda letra, eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher.
Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo em minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu que queria ter na vida. Simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal, uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizade. Vou seguindo a multidão, mas me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. E eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal, uma janela para ver o sol nascer.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, a terceira idade, com a antropóloga Miriam Gondenberg e a assistente social Marília Berzins. Uma pesquisa da OMS descobriu que 60% das pessoas em 57 países tinham opiniões negativas sobre a velhice. As pessoas mais velhas, segundo a pesquisa, são vistas como menos competentes e menos capazes do que as mais jovens e consideradas um fardo para a sociedade e as famílias, em vez de serem valorizadas por sua sabedoria e experiência. Mas nem sempre foi assim, né? Na Grécia Antiga, na polis, o idoso era o líder, né? A sociedade girava em torno do idoso. Quando começou a acontecer essa mudança, Miriam?
Eu acho que aqui no Brasil, nós não discutíamos isso. Por quê? Porque, primeiro, nós não vivíamos, nós não éramos idosos. Até o século passado, nós vivíamos 40 anos. Uma mulher tinha 9 filhos, ela morria na última gravidez. Quer dizer, ela tinha, em média, nos anos 60, 6,3 filhos. Uma mulher, ou um homem, nos anos 60, vivia no máximo 50 anos de idade. Então, nós não éramos velhos. Então, não dá para falar quando que aqui começou a se discriminar os velhos, porque existiam muito poucos velhos. Esses velhos estavam invisíveis dentro de casa, totalmente protegidos. Não tínhamos modelos de velhos, né? E essa discussão começa quando nós começamos a envelhecer como sociedade. O Brasil, até recentemente, era uma sociedade de jovens. Você pensar que nasciam 6,3 crianças e as pessoas viviam 40, 50 anos, o que existia de velho como exemplo? Agora não. Agora, se nasce 1,7 crianças, quer dizer, não há nem a taxa de reposição, porque duas pessoas geram 1,7 em média, e nós vivemos Estamos chegando agora ao marco dos 80 anos e vamos chegar muito mais, em média, em média. Então, agora que começaram a aparecer novos modelos de velhice, velhos ativos, velhos produtivos, velhos que são referências. Na minha pesquisa, e Joel, tem uma pergunta assim, quem que para você é um exemplo de mulher bonita, interessante? Fernanda Montenegro, que tem 91 anos. Então, também apareceu antes de morrer, dá um exemplo de um homem que você considere incrível, assim, Oscar Niemeyer, que morreu com 104 anos. Então, isso tudo é muito novo numa cultura em que a juventude é um capital, uma riqueza. Então, agora, nós estamos tendo modelos, exemplos, e não só celebridades. Na minha pesquisa, eu tenho dezenas de nonagenários que são incríveis, inspiradores. Isso aí que eu vou te explicar. Os discursos mudam, os comportamentos mudam, mas os valores culturais demoram muito a mudar.
Permanecem, né?
Permanecem introjetados. Por isso que eu digo que a velhofobia está dentro de nós. Porque ainda reproduzimos os valores de uma sociedade que cultua a juventude.
Agora, eu queria ouvir a Marília. Somos ensinados a evitar o envelhecimento a todo custo, Marília.
Todo custo. Inclusive, aquela história inicial, que foi o ponto de partida, aí, velhice não é doença, ela faz parte, inclusive, esse movimento de caracterizar a velhice é doença, do anti-envelhecimento, que é uma cultura muito forte que prevalece no mundo, especialmente nos países da Europa, Estados Unidos e aqui no Brasil também. Todos nós queremos viver muito, mas não queremos ficar velhos, como se fosse possível eu viver muito sem envelhecer. Eu tenho uma frase de um amigo que diz assim, viver é envelhecer e envelhecer é viver. Não dá para você separar essas duas possibilidades. Eu só envelheço a partir do momento que eu vivo mais. Então, à medida que eu vivo, eu envelheço. Nós precisamos desconstruir com esta geração atual que envelhecer faz parte da vida. A velhice é sempre o outro. Nós ouvimos muito frequentemente os velhos, e às vezes as pessoas têm 70 anos, e ela não se considera velho, porque ela fala, é aquela máxima, né? Eu sou uma velha de alma jovem. Como? Por que que só o jovem que é bom? Por que que nós não podemos inverter essa lógica de dizer eu sou uma pessoa velha e por isso eu sou boa? E eu digo velha no sentido muito tranquilo, viu? Não é como uma palavra que está dizendo que é aquilo que não tem mais utilidade, como é a definição na língua portuguesa. Eu digo como sinônimo de pessoa idosa, de idoso, não é? Então, eu estou dizendo que nós que já envelhecemos, e eu me apresento aqui para você como uma pessoa idosa, sem medo de ser feliz. E quando eu assumo isso, eu estou ensinando para a geração que vem atrás de mim que não há problema a gente assumir os anos que tem. Porque é muito forte, principalmente nas mulheres ainda, negar ou omitir a idade. Quando a menina olha para a gente e fala, ah, ela tem 63 no meu caso, ah, ela tem 70, né? Por que que a gente só remete para Fernanda Montenegro, para o Niemeyer? Nós temos tantas pessoas ativas que continuam produzindo na vida social e que podiam ser também bons exemplos. A professora disse que tem uma gama enorme de exemplos da... Que bom, mas precisamos passar para a geração que está atrás de nós e para as que antecedem esta, né, que envelhecer é processo de vida, que só morre, né, as pessoas que não envelhecem, né, e que é normal morrer no envelhecimento. Esse é o nosso caminho da existência.
Você levantou um aspecto importante. A grande mentira na sociedade é a pessoa evitar de falar da idade dela. Né? Quer dizer, o próprio idoso nega a velhice. A Miriam citou, no bloco anterior, o ministro da Economia, numa fala contra o idoso. Ele mesmo é um idoso, né?
7-1 ele tem. E fala do outro. Sabe por quê, Joel? Porque ele não pertence a essa classe que você falou, que mora no Jardim Ângela, que mora nas periferias, que mora no interiorzão do Brasil. Ele é classe dominante. Portanto, se ele precisar de qualquer hospital, ele tem acesso. Então, a velhice está no outro. O discurso dele foi assim: esses velhos, essas pessoas estão insistindo em viver, quer viver 100, 110, 120. É. Pergunta para ele.
Esses velhos pobres, né, Marília?
Exatamente.
Que deixa só os ricos, deixa só nós ricos. Agora tem uma coisa para completar o que a Marília falou. Eu tenho um mantra, Joel. A única categoria social que todo mundo é velho. Nós somos classificados como homem, mulher, negro, branco, pobre ou rico. Mas velho todo mundo é, hoje ou amanhã. Jovem de hoje é o velho de amanhã. Então, é desde hoje que ele tem que construir uma bela velhice e enxergar a beleza da velhice. Porque se ele começa a discriminar, esses próprios velhofóbicos estão construindo uma velhice muito ruim para os filhos e para os netos deles.
Estamos caminhando para o final do programa, mas, Miriam, eu preciso te perguntar, quem envelhece melhor na nossa sociedade? Quem entende melhor a velhice aceita, o homem ou a mulher?
Acabei de publicar o livro A Invenção de uma Bela Velhice, que você citou no início. Tem um capítulo só sobre isso. Todos os grupos sociais que eu pesquisei, homens e mulheres, dos 18 aos 90 e tantos, respondem categoricamente: o homem fica charmoso, com ruga, com cabelo branco, com a barriguinha. Só tem um grupo que discorda, Joel.
Por quê?
As mulheres de mais de 60 anos. Ah. As mulheres de mais de 60 anos falam: peraí, homem não vai ao médico, homem não faz trabalho preventivo, homem só vai ao médico carregado por mim ou pela filha. Homem não se cuida, homem não passa fio de celular, homem não faz nada. Eu quero sair, passear, me divertir, ele só quer ficar em casa, depois que se aposentou, vendo televisão, comendo batata frita. Quem disse que o homem envelhece melhor que a mulher? Todo mundo diz, inclusive as mulheres. Só quando elas envelhecem, elas veem que isso é um mito machista, alimentado por uma sociedade que diz que o homem pode envelhecer, engordar, qualquer coisa, porque ele tem poder, status, prestígio, e é homem. E a mulher não pode envelhecer porque é mulher. Mas quando nós envelhecemos, nós percebemos que, além de envelhecermos melhor, tanto é que nós morremos bem mais tarde do que eles, nós somos muito mais livres e mais felizes. Então, não dá para falar muito, mas está no meu novo livro, A Invenção de uma Bela Velhice.
Marília, aí a Miriam disse que a mulher é que alimenta esse mito, que o homem envelhece melhor
também
que a mulher.
Ela também, não é só ela, não.
Eu acho, viu, que assim, o resultado da pesquisa da professora, mas também, às vezes, tem um aspecto muito subjetivo do sujeito que vê a sua própria velhice, se olha e fala: puxa, estou super bem, né? Pode ser homem ou pode ser mulher. Mas na minha prática profissional, viu, Joel, eu tenho visto assim, as mulheres ficam mais viúvas do que os homens, sim, porque isso. Nós vivemos mais, casamos com homens mais velhos, tendemos a ser pessoas na velhice viúvas. Mas elas dizem assim, já ouvi inúmeras vezes: nossa, eu era tão feliz, eu gostava tanto do meu marido, mas graças a Deus que ele morreu. Ela celebra, porque ela fala: agora eu sou livre para fazer o que eu quero. E muitas mulheres encontram na velhice isso. A oportunidade de serem felizes, de reinventarem-se, de fazerem aquilo que não puderam pela família ou por casamentos em modelos antigos, né, de isso. Dominação, de subordinação. Então, elas comemoram. E aí, elas fazem o que querem da vida. Não quero mais cozinhar? Não cozinho. Não quero mais passar roupa, lavar? Eu chamo. Então, este é o momento. Então, você olha para essa sujeito, né, essa Dona Maria, fala: Dona Maria, a senhora está feliz porque envelheceu? Tô sim, minha filha. Eu sinto falta do meu velho, mas eu tô de boa. É isso. Ela que se diz, né?
Isso diz o quê, Miriam? Que nós temos todo modelo de relação afetiva, de casamento.
Olha, ela tem toda a razão. Não é porque envelheceram que as mulheres ficam mais felizes. É porque elas são, pela primeira vez, livres para serem elas mesmas. Elas se sentem mais felizes, elas sentem que elas passaram a vida toda cuidando dos outros, agradando todo mundo, o tempo todo, só para a família. E com a velhice tem uma ruptura que é até uma revolução. Agora eu posso ser eu mesma, agora é a minha hora. Então elas são livres para serem elas mesmas. E aí me dizem, pena que eu tive que esperar tanto tempo para ser eu mesma e ser livre.
Muito bem. Falam que a experiência da velhice não é boa, sobretudo para a maioria da população brasileira, né? Que não tem uma boa qualidade de vida. E eu gostaria de fechar o programa com o depoimento das nossas duas convidadas. Por que envelhecer é bom, Marília?
Poxa, porque eu estou viva! Olha, para mim envelhecer é tudo de bom. A questão de quase 5 anos atrás, quase que eu morri. Eu tive um câncer seríssimo. E eu tinha 58 anos na época. Eu falei, eu trabalho tanto por envelhecimento e vou morrer sem ficar velha oficialmente, porque eu entendo que a vida inteira a gente está envelhecendo. Eu fiquei, Deus, não me deixe morrer sem experimentar a velhice. E quando eu fiz 60 anos, eu tinha já superado a fase mais crítica do câncer, eu comemorei, eu fiz 3 festas. Hoje eu sou uma pessoa idosa que não tem medo de assumir essa questão da velhice, eu sou resolvida, eu continuo trabalhando, porque também isso é um desejo da pessoa, eu querer ou não querer trabalhar. Então, assim, eu me sinto hoje uma mulher plena, realizada, feliz e agradecida a Deus, porque eu estou viva. Quero viver mais não sei quantos anos, mas o que vier, a gente vai vivê-lo intensamente, sem ter a vergonha de ser feliz.
Miriam, por que envelhecer é bom?
Eu tenho 64, mas na verdade, verdadeira, eu tenho 93 anos, porque eu vivo a vida dos meus melhores amigos nonagenários. E o que eu posso dizer é que eu nunca fui tão feliz, nunca tive tanto amor e tantos amigos, e é o melhor momento de toda a minha vida. Sem eles, eu não teria sobrevivido nessa pandemia, porque eu cuido deles e eles cuidam de mim. Então, por que que é bom envelhecer? Para viver com plenitude, amor e significado todas as fases da minha vida.
E não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus,
eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita.
Agradeço as participações da antropóloga Miriam Goldenberg e da assistente social Marília Berzins. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcast. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Mariana Lima, edição e produção de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.